Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Cabeça do Brasileiro 20 anos depois o que mudou, de Alberto Carlos Almeida. É um livro de análise social e política baseado em uma nova rodada da pesquisa social brasileira, a APESB. A obra retoma o estudo que fundamentou o livro publicado em 2002 e compara respostas obtidas duas décadas depois com o mesmo questionário e desenho amostral. Com a colaboração de pesquisadores de diferentes áreas, Almeida examina dados de quase 1.600 entrevistados para investigar valores, crenças e atitudes presentes no país. O escopo inclui raça, religião, relações de gênero, respeito à lei, política, economia e segurança pública. Seu propósito não é definir uma essência imutável do brasileiro, mas identificar continuidades e alterações em opiniões coletivas diante de mudanças sociais, econômicas e históricas expressivas. A comparação longitudinal é o núcleo do livro, ela permite separar impressões momentâneas de disposições mais persistentes. Oferecendo um diagnóstico empiricamente orientado das tensões que moldam a vida pública brasileira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a comparação entre 2002 e 2022 como instrumento de diagnóstico social. O principal diferencial metodológico do livro é revisitar a APESB com parâmetros comparáveis aos da pesquisa de 2002. A manutenção do questionário e do desenho amostral reduz o risco de atribuir a mudanças de formulação aquilo que pode ser uma efetiva mudança de opinião. Em vez de apresentar uma fotografia isolada do presente, a obra constrói uma sequência comparativa capaz de indicar tendências, resistências e ambiguidades. Esse procedimento é particularmente importante em temas sujeitos à forte influência do noticiário e das disputas políticas, pois permite observar se determinadas atitudes são conjunturais ou se permanecem mesmo após transformações na escolaridade, no mercado de trabalho e na experiência política da população. A pesquisa não elimina a diversidade regional, geracional e social do país, nem substitui análises qualitativas sobre os sentidos das respostas. Porém, fornece uma base sistemática para discutir padrões amplos. O livro transforma dados de opinião em material para uma pergunta mais exigente: quais valores se adaptaram às mudanças do Brasil e quais parecem sobreviver a elas. Assim, a comparação de 20 anos é mais que um recurso estatístico. É a estrutura que sustenta a interpretação sobre a sociedade brasileira contemporânea. Em segundo lugar, permanências de valores e os limites da mudança estrutural. Uma das ideias centrais da obra é que mudanças objetivas na sociedade não produzem automaticamente mudanças proporcionais em valores e crenças, ao longo de duas décadas. O Brasil passou por alterações econômicas, políticas, tecnológicas e educacionais, mas parte das visões de mundo captadas pela APESB revelou notável continuidade. Essa constatação impede leituras lineares segundo as quais modernização, maior escolaridade ou circulação de informação levariam inevitavelmente a atitudes mais cívicas, igualitárias ou confiantes. Para Almeida e seus colaboradores, as permanências merecem atenção especial porque podem revelar disposições culturais e institucionais mais arraigadas. Elas ajudam a entender por que reformas legais ou políticas públicas, embora relevantes, encontram obstáculos na forma como as pessoas percebem direitos, deveres, autoridade e interesse coletivo. O argumento não deve ser lido como uma sentença sobre um caráter nacional fixo. Pesquisas de opinião registram distribuições de respostas, e não uma natureza única compartilhada por todos. O ganho analítico está precisamente em observar coexistência setores da população podem alterar opiniões em certos campos, enquanto preservam referências antigas em outros. O livro, portanto, convida a relacionar desenvolvimento institucional e transformação cultural sem reduzir um processo ao outro. Em terceiro lugar, lei, confiança e patrimonialismo, além da imagem do jeitinho, o debate sobre respeito à lei ocupa lugar relevante no retrato proposto pelo livro. A análise afasta uma leitura folclórica do jeitinho como simples criatividade cotidiana e o aproxima de questões mais amplas de confiança social. Percepção das instituições e fronteiras entre o público e o privado. Quando cidadãos entendem regras como instrumentos seletivos, distantes de sua realidade ou aplicados de modo desigual, a adesão a normas pode perder legitimidade. Nessa condição, favores pessoais, exceções e redes de proximidade tendem a parecer alternativas práticas para resolver problemas. A obra associa esse universo ao patrimonialismo e à dificuldade de consolidar responsabilidades compartilhadas sobre bens e serviços públicos. A comparação temporal sugere ainda um ambiente marcado por maior desconfiança e pessimismo, em contraste com a interpretação mais benigna do improviso nacional. O ponto não é atribuir toda a ilegalidade a valores individuais, nem ignorar falhas estatais e desigualdades que alimentam a descrença. A contribuição do capítulo está em mostrar a interação entre expectativas sociais e qualidade institucional. Regras confiáveis dependem de aplicação impessoal. Ao mesmo tempo, instituições impessoais tornam-se mais viáveis quando a população reconhece que o espaço público não é propriedade de quem ocupa cargos ou possui conexões. Em quarto lugar, raça, identificação parda e a complexidade das classificações brasileiras, ao incluir raça entre seus eixos. O livro trata de um tema no qual categorias estatísticas, experiências sociais e disputas políticas nem sempre coincidem de forma simples. O debate sobre a população parda é especialmente relevante, porque a classificação racial brasileira foi historicamente atravessada pela mestiçagem, pela variação de autodeclaração e pela influência do contexto social sobre a identidade. A presença de um capítulo dedicado ao assunto indica que a obra não toma as categorias de cor como dados evidentes ou meramente administrativos. Elas afetam a forma de medir desigualdades, interpretar discriminação e desenhar políticas de ação afirmativa. Uma análise baseada em pesquisa de opinião pode mostrar como as pessoas se situam nesse repertório classificatório e como suas percepções dialogam ou não, com categorias empregadas por movimentos sociais, governos e pesquisadores. O tema exige cautela reconhecer especificidades da identificação parda não equivale a negar o racismo estrutural. Assim como agregar grupos em determinadas análises não encerra o debate sobre trajetórias distintas. O mérito do livro está em trazer a complexidade da racialização brasileira para uma investigação empírica de alcance nacional. Isso desloca a discussão de fórmulas abstratas para a relação entre pertencimento declarado, percepção social e desigualdade. Por último, gênero. Política e economia em uma sociedade mais polarizada. O livro articula relações de gênero, polarização política e economia, para mostrar que a mudança social brasileira não ocorre em um único sentido. Os dados indicam alterações em percepções sobre a igualdade entre homens e mulheres. Tema, que reflete tanto a ampliação do debate público quanto transformações nas expectativas sobre família, trabalho e autonomia. Ao mesmo tempo, a obra identifica um ambiente de polarização e um aceno ao liberalismo econômico. Esses movimentos não são necessariamente coerentes entre si nem autorizam conclusões de que o país se tornou uniformemente progressista ou conservador. Pessoas podem defender maior igualdade em um domínio e sustentar posições mais individualistas, punitivas ou desconfiadas em outro. A utilidade da PESB está em registrar essas combinações, evitando que a interpretação do país seja guiada apenas por rótulos ideológicos ou resultados eleitorais. A polarização nesse quadro não é apenas divergência entre partidos, ela envolve percepções sobre Estado, mérito, ordem, segurança e responsabilidades coletivas. Ao colocar tais dimensões lado a lado, o livro oferece elementos para entender por que consensos sociais parecem mais difíceis de construir. Também evidencia que debates morais e econômicos se influenciam mutuamente, ainda que as respostas dos entrevistados não formem blocos perfeitamente estáveis. Em conclusão, A Cabeça do Brasileiro, 20 anos depois, é indicado para leitores de ciência política, sociologia, jornalismo, políticas públicas e história recente do Brasil. Além de quem deseja interpretar debates nacionais com menos dependência de impressões anedóticas, sua leitura é particularmente útil para estudantes, pesquisadores, profissionais de comunicação e gestores interessados em compreender como valores sociais condicionam a recepção de leis, instituições e propostas de governo. O benefício intelectual do livro está em substituir generalizações sobre o brasileiro por um exame comparativo de atitudes coletivas, preservando a tensão entre mudança e permanência. Em vez de oferecer receitas para corrigir o país, a obra fornece um repertório para formular perguntas melhores sobre confiança, desigualdade, cidadania, raça, gênero, economia e ordem pública. Ela se distingue de ensaios interpretativos sobre identidade nacional porque combina ambição de retrato amplo com uma base empírica comparável no tempo. Também vai além de uma pesquisa de opinião pontual, a repetição da PESB após 20 anos permite tratar o levantamento como uma espécie de filme social, no qual tendências podem ser observadas em movimento. Essa característica torna o livro valioso mesmo para leitores que discordem de interpretações específicas dos autores. O material oferece parâmetros concretos para avaliar discursos recorrentes sobre modernização, polarização e comportamento cívico no Brasil, sem supor que uma única explicação possa dar conta de toda a diversidade nacional. Se você quiser apoiar Alberto Carlos Almeida, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!